No ar, podcast da Lambda 3.
Olá, eu sou Ayrton Lopes, Head de Dados Nativity, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre dívida técnica. E aqui comigo estão...
Fernando Kuma, eu sou desenvolvedor de software.
Sou Luísa Prata, sou desenvolvedora de software.
Sou o Rafael, sou engenheiro de dados.
E eu sou o Vitor Cavalcante, cuido das operações da Lambda 3 dentro da frente digital da Tibit.
Antes de começarmos, não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas mídias sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Meus queridos, um prazer inenarrável estar aqui com vocês em mais essa gravação. A primeira aí do Rafael Santos, né, que está aqui conosco.
Exatamente.
E vamos falar sobre um assunto aí que no Brasil ainda é um pouquinho tabu, né, pessoal? Quando que a gente... para um projeto para poder traçar as melhorias do nosso time? Como que a gente pode averiguar se existe aí, né, um débito, né? E daqui a pouco o VC vai até nos corrigir aqui, falar um pouco mais sobre isso, né? Mas em geral, pessoal, vamos aí então explorar um pouco sobre como que a gente faz, né, para definir uma nova visão de projeto, como que a gente faz para elencar as prováveis dificuldades que a gente está tendo com o stack, com o trabalho em específico. Para iniciarmos, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, né? Primeira coisa, antes de estarmos aqui no ar, o VC tinha até comentado, né, no Brasil, eu pelo menos conhecia esse assunto como débito técnico. Mas de onde é que vem isso, afinal de contas, né? Quando que a gente utiliza esse recurso?
Vamos primeiro entender. Vem de technical debt, né? Essa é a questão, o nome da coisa. Depois a gente pode referenciar quem criou. Quando deixo o link aqui, tem um vídeo dele explicando por que que esse termo foi criado. Mas a technical debt é uma metáfora, certo? Então, quando a gente muda a palavra, a metáfora não vai funcionar muito bem. Então, a ideia da metáfora do technical debt é que você acumula dívida. E essa dívida, por todo mundo, quando se compra lá no cartão de crédito, né, você está fazendo uma dívida toda vez que você está comprando. Se você não paga essa dívida, vem juros de cobrar depois. Então, fica claro na cabeça das pessoas que a metáfora funciona. Se eu não pago essa dívida, ela acumula e vai ficando maior. Todo mundo já viu propaganda no Fantástico, reportagem no Fantástico, ou reportagem em outros lugares, funciona. O cara gastou R$1.000 e no final do ano tinha R$10.000 de venda. É isso que acontece quando a gente pega uma dívida técnica. Agora, um débito técnico, ele só foi ali, ó, troquei o dinheiro, tá ali, quando der eu pago ali, faço a transação de volta, mas eu pago na mesma moeda. Então eu peguei 10, devolvo 10, né? E aí a metáfora não funciona quando a gente usa débito técnico. Então não é uma questão de, o termo inglês está incorreto, não é, porque o entendimento dela fica incorreto se a gente usa o termo. A analogia não funciona tão bem, a metáfora não funciona tão bem. Então, aquela ideia de você inconscientemente não querer pegar uma dívida porque dívida é ruim, não acontece quando é débito. Então, eu pego um débito porque é só pagar na mesma moeda.
O débito parece que você pode pagar a qualquer momento, sem qualquer tipo de prejuízo para o trabalho que está ocorrendo ali.
Tipo, parece exatamente. Que você tem os créditos, né? Tipo assim, ó, eu posso errar umas 10 vezes aqui, viu? Então, pode evitar uma vez que eu posso errar aqui, tá tudo certo.
Então, estranho, né? Quando a gente fala de dívida, não, cara, toda vez que você toma uma dívida, eu falo, é um alerta, na minha cabeça é. Não, você vai fazer uma dívida aqui. Eu falo, peraí, dívida eu não quero fazer. Eu sei que para algumas pessoas não é tanto alerta assim, né? Mas deveria ser. Então, é essa questão. Toda vez que a gente faz uma metáfora em qualquer tipo de gestão de software, qualquer coisa, a metáfora tem um significado, então tem que ser tomado muito cuidado. Então, é diferente, por exemplo, quando traduziram errado a questão do teste unitário, né, que unit test chamam de teste unitário, deveria ser teste unidade, porque é uma unidade, mas você usando unitário ou unidade não vai mudar o jeito de você desenvolver. Não é uma metáfora, é só um nome. Então, eu sou chato com esse negócio de usar o nome certo, mas nesse caso não gera um problema. Na dívida técnica, gera. O comportamento, dá para perceber que quando eu falo com alguns americanos que já estão acostumados, eu falo, não, mas isso aqui é um technical debt, todo mundo sabe que é desse jeito. E aí você vê que para eles é tão claro o problema, e aqui quando eu falo com os brasileiros e com times, e você percebe que não está tão claro assim esse tipo de coisa, não está tão claro para quem a gente comunica. Muitas vezes para os técnicos está claro, mas para o PO, que ele assume junto com você aquela dívida, não só o PO, mas os gestores do lado, vamos dizer, o cara do produto, o cara do marketing, não é que você fala que você está falando débito técnico, fala, tá bom, faz aí quando vocês quiserem, não tem problema, vocês vão entregar? Então, uma dívida técnica dá um susto, você vai pagar depois, porque a gente vai precisar pagar e vai ser mais caro. Então,
dá um, eu acho que dá pra gente também.
Exato, essa ideia de compromisso mesmo que precisa ser dada. Então, eu acho que eu sou meio chato nesse ponto de dívida, e né? Todo mundo aqui da Lambda já passou comigo falando alguma coisa, débito, não é débito, é dívida. Por que que é dívida? Eu aproveito para falar quando isso acontece com o cliente. Eu chamo o cliente fora da reunião, porque corrigir cliente na reunião não funciona, né? Então a gente chama ele fora da reunião, tem esse problema, vamos usar as terminologias corretas, porque isso vai ajudar o time, tal. Mas já falei bastante, eu acho que só quis dar esse conceito, porque eu acho que ajuda bastante se a gente usar, nesse caso, principalmente, a metáfora correta.
Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
E aí, pessoal, eu queria saber dos devs que estão aqui com a gente, né? Fernando, Luísa. Que tipo de exemplos que a gente tem aí a respeito de, no caso, né, dívida técnica, né, agora aprendemos, né, como que a gente tem lidado com isso a nível de projetos, e aí depois eu e o Rafael a gente pode falar um pouquinho também a respeito do mundo de dados, que a dívida existe, né, ela aparece em outros pontos de projeto, de outras maneiras, mas também existe, né, Rafa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Olha, a dívida técnica, ela acontece o tempo todo, né? Até conforme vai passando o tempo, a tecnologia, as bibliotecas precisam ser atualizadas, e aí começa um acúmulo de tarefas. E eu acho que, na minha experiência, o que é mais complicado também é a parte de documentação, né? Onde a gente pode deixar todo esse... né, todas essas melhorias aí para que talvez um dia sejam feitas, né? Que tem uma parte de negociação ali para a gente fazer também, né? Com o cliente.
Exatamente. Porque, em geral, uma dívida que fica ali normalmente ela não entrega um valor ali, né? Assim, muito claro. Por exemplo, que é o exemplo que a Luísa deu. Às vezes tem alguma biblioteca que a gente usa que teve uma atualização. E ela é importante de ser feita, às vezes alguma coisa de segurança, algum bug, né, que foi corrigido, e aí a gente precisa atualizar aquilo, mas quando a gente atualiza a biblioteca, não acontece nada para quem está usando lá na ponta. Então isso é meio um pouco mais complicado de ser priorizado, né, porque na prática você não vai entregar um valor visível ali, né, apesar de ter tirado uma vulnerabilidade, alguma coisa assim, mas em geral... O que acontece é que em alguns momentos a gente assume essa dívida. Fala assim, eu sei que isso aqui precisa ser feito, a gente tem que atualizar isso daqui, mas agora não dá para fazer isso. Tipo, a gente está com alguma coisa assim, que precisa ser entregue mais urgente, alguma coisa que está mais próximo de uma entrega importante, a gente escolhe, né, não fazer isso aqui no momento. Só que é importante é que a gente, né, como o Luiz falou, a gente conseguir documentar isso, né? Em geral, acho que é daí que começa a gente a criar as dívidas que pra gente, pra quem tá lá, sei lá, num board, né? Seja Azure DevOps, seja no Trello, seja no, sei lá, no Excel, qualquer lugar. É criar, onde você tá controlando as suas demandas, realmente criar essa demanda, que é uma dívida, para ela estar mapeada, né? Eu preciso fazer isso. Ela tá lá no board, tem um cardzinho ali. Até, eu lembro que o Trello, ele tem uma característica, quando um card fica muito difícil de ser movido para lugar nenhum, ele começa, tipo um plugin lá, ele vai parecer que tá ficando mó velho, assim, sabe? Estragado. Mas a ideia é que a gente consiga mapear isso, realmente documentar, mas acho que esse é o ponto, né? É coisas que a gente sabe que tem que fazer, elas são importantes, mas que naquele momento o time não consegue puxar aquilo, seja porque é muito complexo, né? Muito difícil de resolver, ou seja porque talvez não entregue nenhum valor urgente, não, aparente, nada que vá afetar de fato o produto em produção. Então a gente acaba escolhendo manter aquilo. O problema é que se a gente vai mantendo aquilo e nunca prioriza, então eles vão ficando para trás e chega uma hora, por exemplo, a biblioteca. Se ela ficar muito desatualizada e depois você quer atualizar, sei lá, pular 5, 6 versões, isso pode causar um caos na tua aplicação, né? Porque você demorou demais, você vai pular muitas atualizações, vai ter muito breaking change lá. Então, quanto mais tempo você demora, né, pra pular e pagar essas dívidas, pior fica pra você pagar lá na frente. Seja porque algum cálculo base, que você não ajustou alguma coisa e fica fazendo mais feature em cima. A hora que você mexe naquela dívida, ela vem que nem uma bola de neve, né? Estragando um monte de coisa pra frente. Então, é importante, mesmo mapeando, priorizar, né? Pra não perder isso de vista.
Em dados, trabalhando com agilidade, a gente tem tentado fazer isso, tá, Fernando? E até desculpa atrapalhar aí, VC. Mas, basicamente, a gente tem histórias do que seriam ali os débitos de cada projeto, de cada etapa, né? Porque senão é isso, se if you don't keep track, né, se você não acompanha, a coisa vai virando uma bola de neve, né? Agora sim, VC, desculpa aí.
Não, eu só vou pedir para edição, toda vez que alguém falar débito, colocar um alguma coisa aí, porque ele acabou de falar débito. Coloca aí, ó. Vamos educar todo mundo aqui, ó. Débito não, dívida.
Boa.
Eu acho que também as pessoas precisam entender, não dá para colocar tudo na conta de dívida técnica. Tem escolhas que são de negócio e que elas precisam estar claras ali. Vou dar um exemplo. Vamos colocar no ar esse site. Precisa colocar agora porque é o lançamento do produto. Não sei. Mas a camada de segurança não está pronta. Mas funciona o site? Eu já vi essa conversa dessa forma. Dá para colocar o site no ar? Vai funcionar? Vai, mas a camada de segurança não está pronta. Não, então põe no ar. Aí põe no ar, é invadido, é feito alguma coisa. Mas aí foi um problema técnico do time de desenvolvimento. Não, essa foi uma decisão de negócio. Não foi uma decisão técnica. Então precisa entender e colocar de formas, riscos, tudo bem que dívidas técnicas também são riscos, elas precisam ser colocadas, mas tem algumas decisões que são mais de negócio e elas têm que ser tratadas como um risco para o negócio. Porque se você simplesmente tratar como dívida técnica a falta da camada de segurança, claro que eu estou colocando isso de uma forma muito genérica aqui, mas pensa que não fizemos o teste de segurança, não fizemos o teste de carga. E a gente sabe que vai ter 5 milhões de usuários. É uma certeza que o risco vai acontecer, então ela não é mais uma dívida técnica. Ela, tem que ser tratada numa camada de decisão onde a pessoa tem que entender qual risco ela está sendo exposta. E sim, eu acho que aí tem uma coisa que é mais do lado do time e sempre com o PO ali, também que a gente não vai fazer o teste para esse tipo, a gente tem uma entrega amanhã, tem que entregar amanhã, a gente não vai fazer os testes para essa camada aqui visual ou para um teste de unidade, alguma coisa aqui. Então, é uma dívida técnica para a gente cobrir já no próximo sprint. Isso tem que ser acordado com o PO, de uma forma como o Kuma colocou, coloca lá no seu card, no Azure DevOps, no Trello, no post-it, mas você deixa ele lá, e eu tenho como prática nos times que eu estou mais próximo, pedir para eles, coloca como prioridade, dívida técnica tem que ter prioridade crítica. Tem que ser ali, tipo, ele tem que estar lá, ele tem que te incomodar em todo sprint. Ele tem que estar ali te mostrando, pô, a gente não vai escolher esses 5 primeiros, por que não? Eles são os mais críticos, não, porque aí o PO muitas vezes fala, não, mas vamos colocar isso para baixo. Fala, não, eles têm que incomodar, eles não podem ir lá pro final do backlog, porque aí ninguém lembra dele. Ele tá, tem que estar ali, coloca ele para incomodar.
Verdade. E Rafa, falando um pouquinho sobre dados aqui, Rafa, quão distante a gente está de uma realidade de realmente conseguir abarcar e trabalhar a dívida técnica aí na sua visão, das empresas que você já teve, dos projetos por aqui também?
Boa! Bom, eu concordo com tudo que você falou, porém tem um ponto, eu acho que, acredito que a dívida técnica, ela é comum, sempre vai existir, e é como se eu estivesse comprando uma casa financiada. Eu vou adquirir, eu tenho um bem adquirido, eu estou de acordo que eu vou ter que pagar alguns juros, né? O Ward ele chama isso de artefatos imaturos dentro de um software. Então, eu estou adquirindo, desenvolvendo um produto, ou adquirindo um produto, fazendo alusão a um financiamento de casa, e eu tenho um determinado tempo para pagar aquele produto, e eu tenho maneiras de reduzir os juros que vai vir sobre aquilo. Então ele faz até um gráfico ali de correlação entre quanto mais tempo se passa, mais o meu custo para manutenção e evolução desse meu produto ele vai ser mais alto. Então e eu vi um artigo também que eu gostei muito, é que tem uma visão também extremamente pessimista sobre dívida técnica, e eu vejo um outro ponto, eu vejo que às vezes dívida técnica tem um cenário que eu fiz o que eu podia com os recursos que eu tinha em mãos naquele momento. Então, às vezes, o Martin Fowler até criou uma categoria, né, uns quadrantes para falar de classes de dívida técnica. Eu acredito que eu já vivenciei muito em dados que eu tenho que desenvolver algo, só que eu tenho restrições. Tenho restrições tecnológicas, tenho restrições de acesso e eu preciso entregar algo. Eu vou entregar o funcional. Eu sei que tem os quadrantes ali, eu vou me enquadrar em um desses quadrantes e eu vou entregar. Eu sei que eu preciso ser funcional agora, mas às vezes eu tenho restrições de conhecimento. Pô, hoje eu não sei fazer com essa ferramenta, eu vou fazer com essa. Eu preciso atender o cliente. Em um determinado momento a gente pode evoluir. Só que o ponto tá aqui, o principal ponto é gestão. Fazer a gestão de dívidas técnicas. Eu acho que em dados a gente tem muito. Na minha última experiência de trabalho, eu tentei fazer um pouco desse trabalho de gerenciar dívidas técnicas, que a gente não olhava para a dívida técnica, a gente olhava para a entrega. Preciso entregar a tarefa, correndo contra a sprint, e precisa entregar, e a gente deixava de lado as dívidas técnicas. Então, você via um apontamento ou outro, ou você não via nenhum apontamento no código. E interessante que hoje a tecnologia ajuda bastante nessa gestão. Por exemplo, o Visual Code hoje, se você escrever to do, ele cria uma lista inteligente ali que não entra no código, mas que você consegue fazer apontamento, que você pode depois criar uma lista de tarefa com esses to do's. Ele é uma palavra reservada que ele vai interpretar para você que, opa, tem alguma coisa que eu preciso mexer aqui posteriormente. Então, na minha experiência com dados, a gente tentou fazer uma gestão de dívidas técnicas. E é um desafio muito grande você ponderar o que é uma dívida técnica que causa impacto e o que é uma dívida técnica que... É porque é muito assim, às vezes eu não consigo nem ter base para tomar decisão, nem para gerenciar, porque muitas vezes a gente deixa de apontar essas dívidas técnicas em algum lugar. Então, eu acho que o maior desafio é a gestão da dívida técnica. A gente sabe que tem, mas é muito difícil e às vezes é tido como... Poxa, que processo chato, né? Um processo de gestão. É visto como, eu tenho que controlar isso? Não, eu tô aqui para fazer código. E às vezes a gente deixa até de assumir esse papel de responsabilidade, que deveria ser compartilhado, de apontar as dívidas técnicas no meu desenvolvimento. Essa é a minha experiência que eu tenho em dados.
E também fazer uma experiência um pouquinho, né? Qual... se eu atacar dívida tal, o que que vai me levar a nível de projeto, né? Esse what if a gente não costuma fazer tanto assim em dados, tá? E aí tem um outro tópico que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, que é a questão de prazo, né? Mas acho que o VC queria falar algo antes.
Não, eu gostei das referências que o Rafael colocou. Esse artigo do Martin Fowler, ele divide, ele faz um quadrante que é bem interessante, onde ele define lá como prudente, e eu não lembro a tradução para reckless, o cara que deixou largado. Imprudente, isso. Isso, prudente e imprudente, exatamente. Estava fácil ali. E aí, bem as divisões que a gente tem que colocar, porque muitas das dívidas técnicas, eu, por exemplo, não gosto, Rafael, de usar o to-do para fazer gerenciamento de dívida técnica. Quando eu estou falando meu projeto sozinho, eu acho que funciona. Num time, eu acho que aí você já se torna um pouco imprudente, porque você deixa ali, nem todo mundo vai olhar. Isso tem dívidas técnicas que não são de código, ela é mais design, de arquitetural, e acaba ficando. Mas como você falou, o desafio é gestão. Como vai ser feito essa gestão no time? Se tiver acordado com o time e tiver ok fazer no to-do e todo mundo está olhando para o mesmo lugar, é ok. Se quiserem fazer com post-it, com e-mail, é só ter o gerenciamento em relação a isso. Acho que a ferramenta não importa aqui. Importa a clareza do que a gente está pegando aquilo como dívida técnica e sabendo que a cada momento que a gente escolhe não resolver aquela dívida técnica, a gente está pagando os juros em cima dela. Tá? Vamos deixar linkado aqui nesse vídeo esse artigo aqui do Matt Fowler e também um vídeo que eu nunca lembro o nome dele, Cunningham, não sei falar o nome dele direito.
Cunningham.
Ward Cunningham. Foi ele que cunhou essa metáfora, esse termo, e ele gravou um vídeo explicando, é bem velho esse vídeo, e ele explica o que é e essa metáfora, o porquê da metáfora, por isso que é aquela coisa que eu conversei lá no começo, o débito e a dívida. Toda vez que eu vou falar débito, a próxima palavra que vem é crédito, porque o negócio estava querendo, débito ou crédito? Débito ou crédito? Vou falar débito ou dívida. Tem que parar para pensar para sair dívida.
Mas eu estava pensando aqui agora que talvez eu nunca fiz isso, né? Mas eu estou me imaginando agora que usar a combinação dos dois, do to-do com a, tipo, uma gestão no board lá, por exemplo, você cria o to-do e linkar ele no board, pode ser uma alternativa bem interessante, né? Eu nunca tentei fazer isso, mas te joga direto para onde você tem que atuar naquela dívida, né? Eu nunca, assim, geralmente eu copio o trecho do código, ou falo, tá em tal arquivo, tal linha, tal. Mas, cara, dá para usar a combinação dos dois recursos.
Dá.
Nunca pensei em fazer isso.
Mas qual que é o problema de fazer isso? Porque eu também nunca tentei fazer, mas porque parece um bad smell. A gente analisa junto aqui para ver se é ou não. Mas eu não gosto de ter duas, uma coisa em dois lugares ao mesmo tempo que fazem a mesma coisa. Se você vai colocar em um, aí a pessoa vai lá, arruma, esquece de tirar o to-do e fecha o card, fica o to-do lá. Ou tira o to-do e deixa o card. O ideal é você fazer uma vez só em um e o outro tá resolvido, né?
Eu acho que é meio que como usar o to-do que tá lá no código com uma descrição mais detalhada do que tem que ser feito e o card para te explicar, para mapear a demanda.
Não sei como eu disse, porque, assim,
Porque se você atualiza uma coisa lá, porque geralmente eu faço isso, né? Eu copio um pedaço de código que tem aquela dívida lá pro card, né? Para onde tá a demanda. E explico ali mais ou menos o porquê, né? Daquela dívida. Talvez acaba quase virando uma documentação viva, né? Porque se você ajusta alguma coisa no código que tá lá, onde tá realmente o código da dívida, ela meio que atualiza pro card, porque, né? Então, não
faz o teste, a gente grava outro com a sua experiência.
Eu vou testar isso. Eu achei isso. Eu tava pensando aqui.
Tem uma função muito bacana que hoje, que o Jira, eu não sei se DevOps, que eu comecei a mexer agora, mas o Jira, ele tem uma integração muito legal com o Git. que se você coloca você comenta uma parte do código, né? Você vai fazer uma alteração. Criei uma branch, alterei, e essa alteração poderia ser uma dívida técnica que eu tenho que fazer ali naquele bloco de código. E se eu der um nome, se eu criar um card no Jira, sei que eu tenho um card no Jira, eu crio um card primeiro para gerar minha demanda. Então, meu card é demanda. Mencionar é fazer input de dívida técnica. Eu vou ter uma numeração e eu posso colocar essa numeração no trecho, no commit do Git, e ele vai automaticamente vincular ao Jira. E eu consigo relacionar card com commit. Então, essa foi uma das coisas que a gente estava fazendo, que é realmente criar um card, mencionar esse número do card, que é um ID, né? Pegar o ID que o Jira cria e mencionar no commit, e automaticamente ele linka, eu consigo ver até a evolução do commit dentro do Jira, pelo ID do card. Então, essa foi uma das abordagens que a gente utilizou na gestão de dívida técnica no projeto que eu atuava.
Uma ferramenta que eu gosto de usar bastante também, que faz lá uma análise de código bem boa, é o SonarQube, né? Ele até prioriza, coloca bastante ideia de vulnerabilidade, problema de code smell. Geralmente isso daí também acaba fomentando também. Acho que projeto legado, né, que não tem muita coisa, acho que é uma ferramenta legal para começar também. Com Sonar. Eu já ouvi falar também que tem algumas empresas que estão apontando produtos de IA para fazer também uma análise. E eles até priorizam ali as possíveis dívidas técnicas do projeto. Assim, mas eu nunca cheguei a trabalhar, assim, só ouvi falar, né? Que esse Sonar, ele não é uma ferramenta de IA, né? Ele tem um monte de regra, base de heurística, né, para olhar o código, mas. Eu acredito que daqui a algum tempo vai ter bastante coisa de IA também, né, para gerar backlog para a gente, assim.
Sim, só com certeza.
Só para dar a referência para o Rafael, no Azure DevOps também tem o mesmo processo. Você tem que habilitar no seu projeto. Eu fui até atrás aqui da opção, que eu não lembrava qual que era, mas é o commit on mention link. Então, você ligando isso, você usa a cerquilha, jogo da velha, hash, cada um dá um nome para aquilo, e coloca o ID do commit, ou depende, você faz de um lado para o outro, e ele linka um com o outro. Então, isso. Aí você abre a sua história e aparece ali as histórias, os links do commit que você está referenciando. Então, funciona também.
Pena que nossos ouvintes não vão poder ver isso, mas o Rafael tá com os glitches aqui, tá parecendo que tá na Matrix.
Muito interessante.
Muito interessante.
Só faltava ser o fundo preto com as letrinhas verdinhas aqui. Pra mim, isso é um déjà vu.
A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio para uma nova realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
Pessoal, agora indo para o nosso segundo tópico aqui de hoje, né? E o que faz com que a gente não trabalhe tanto assim, ou não tanto quanto gostaria, nas dívidas técnicas? Ainda é uma pressão por prazo? Isso existe? O que, que vocês têm observado aí, principalmente acho que nos últimos projetos, né, com relação a isso, né? Quando eu não trabalhei dívida técnica, por que, que eu não trabalhei? O que acabou acontecendo?
Deixa eu falar uma coisa, prazo com projeto de software, eu não sei de onde você está fazendo essa ligação. Nunca vi
imagina,
isso.
Imagina, né? Nunca ouvi falar sobre isso.
Nunca vi. Eu acho que aquela coisa, projetos é complicado, principalmente quando a gente está falando. Não existe um projeto que você começa e entrega. exatamente o que está na cabeça da pessoa no tempo que ela gostaria, porque as coisas mudam. O projeto de software é complexo, então o que a gente precisa trabalhar na priorização? A gente entregar o que importa primeiro. E aí que é o problema, para mim, não é nem a questão de prazo, prazo é inerente, a gente tá ali, mas é trabalhar com a priorização correta das coisas dentro de um trabalho de fluxo. Seja o Kanban, o Sprint, para mim realmente não importa nesse cenário que a gente está falando. A gente está falando mais da questão de engenharia. Então, mas a priorização é o mais importante. Então, na hora que a gente vai assumir alguma dívida técnica, é porque normalmente você não quer colocar a execução daquilo, como o Rafael colocou ali no começo, não dá para colocar porque você tinha outra coisa mais importante para fazer ou porque você não tem aquele conhecimento naquele momento para fazer. O problema é que você precisa declarar isso. E aí, a falta de transparência, para mim, é o pior nesse cenário. É quando... por exemplo, eu não quero falar porque eu não conheço. Eu não quero fazer isso porque eu não conheço. Eu quero colocar que vai demorar mais tempo. Eu quero colocar que isso aqui é complexo. Então, se a gente trabalha com transparência, tanto da área de desenvolvimento quanto da área de produtos, a gente vai conseguir chegar para resolver esse problema. O melhor é colocar uma dívida técnica. Vamos assumir o custo dessa dívida técnica com as taxas de juros que a gente vai estipular ali, porque a gente correu os riscos que a gente precisa correr, mas isso está claro para todo mundo.
Pode ter um pouco de ego, porque, né?
Pra mim, assim, não é um pouco, não. É muito. Porque... é aquele negócio, eu não quero falar que o problema é meu, o problema está com ele, não vai dar tempo. E muitas vezes o cliente olha e fala, mas isso aqui... E aí começa aquela questão de pressão por prazo. Não é porque o cliente quer fazer o dobro pela metade do tempo. Não, é porque ele se sente muitas vezes enganado, porque ele já passou por isso várias vezes, de alguém estar ali falando, não vai dar tempo, mas não fala que não vai dar tempo, porque talvez tenha uma forma mais fácil de fazer isso que eu não conheço. Eu vou ter que pesquisar. Então, e aí você consegue comprar tempo. Porque você coloca a realidade do que está acontecendo. Né? Tanto para um lado quanto para o outro. Isso tem que ser uma via de mão dupla. A transparência, quando ela acontece, você consegue fazer uma gestão de dívida técnica muito melhor. Porque todos sabem o porquê que aquela dívida está sendo criada. O problema é quando você cria a dívida só porque você quer criar a dívida. Você fala, vamos colocar aqui porque eu não sei fazer, mas eu não vou falar que eu não sei fazer. Eu vou colocar essa dívida aqui e vamos seguir. Então, acho que a transparência é o grande problema que gera esse problema de dívida.
Desculpa.
Não, mas só ia complementar rapidinho, que infelizmente tem uma falta de entendimento também, né? Às vezes o cliente, por exemplo, ele acha que tempo para estudar não está exatamente dentro de tempo de projeto.
Né?
Exato.
Pode falar.
Eu quero comentar que esse que o VC comentou é o imprudente deliberado, né? É o cara que, às vezes não é nem... assim, a gente precisa entregar. Precisamos entregar, eu sei que tem a dívida aqui, mas eu tô priorizando a funcionalidade. E aí tem um ali que... eu queria fazer um contraponto que é muito importante e que eu tenho visto aí nas trends dos Twitter por alguns devs com renome aí, que eu gostaria de trazer esse contraponto, que é otimização prematura. Que, por isso que eu preciso ponderar o que é dívida técnica, né? Mas, às vezes, eu também tenho o cenário ao contrário. Eu tenho muito preciosismo com medo da dívida técnica, e aí eu otimizo meu software e eu acarreto em tempo de desenvolvimento. E às vezes não tem essa necessidade, eu tô criando uma carga de desenvolvimento que é uma otimização prematura. E aí eu tô gastando um tempo, sendo que eu posso ser em determinados momentos mais funcionais. Porque aí eu tenho outros quadrantes ali de Marty Fowler que eu vou estar dentro e que eu vou criar um risco muito baixo pro negócio e vou evitar a otimização prematura, vou criar uma dívida técnica que não vai ter tanto impacto. Em algum momento apropriado, eu posso tratar essa dívida.
Essa é a falta de transparência. Você tocou nisso, porque quando você não trata esse ponto com o seu gestor do produto, seu PO, e fala, não, dá para a gente liberar sem isso. O risco, as situações que você está exposto ao risco, é essa. Aí é uma questão, vamos junto com isso? Acho que dá. E você ser transparente com ele, de falar, cara, a chance disso acontecer é muito baixa, mas pode acontecer. Então, eu acho que dá, se fosse minha opinião, dá pra gente ir. Agora, tem casos, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu vivi há pouco tempo. O desenvolvedor terminou lá, aí falou, vamos lançar semana que vem. E o desenvolvedor falou, pra quantidade de usuários que você quer colocar, não vai aguentar, porque ele não vai escalar do jeito que tá. Ele foi muito claro nisso pro PO. Falou, mas tem que lançar. Falou, tudo bem, mas vai dar problema. Isso não é uma dívida, sabe? Deixou claro, o problema chegou pro superior, o PO levou esse problema para cima, e todo mundo, não, o risco é muito grande, se o risco está alto, vamos resolver. Quanto tempo vocês precisam para resolver isso? Tanto tempo. Não virou uma dívida técnica, porque ele ia ficar no imprudente. Entendeu? Só que tendo transparência para isso, não, atingi o prazo, entreguei, está funcionando aqui na minha máquina, né? Então vamos, eu acho que o problema, a gente tem um problema que eu estou tratando aqui, que não é exatamente dívida técnica, mas é a questão, isso é uma dívida técnica ou não é uma dívida técnica?
Eu acho que é isso aí que
essa esse limiar coisa do prazo, é o problema.
Né? Essa coisa do prazo, e aí ou a empresa ali, ou o time mesmo resolve assumir uma coisa como uma dívida, que não é uma dívida, tá sendo só imprudente, né? E usar a dívida técnica como um recurso para você soltar uma coisa que não que vai dar problema é perigoso, né? Porque aí parece que você tem uma justificativa para ser imprudente, né? Ah, não, isso aqui é uma dívida. Calma aí, né? Tem que olhar com calma para ver se você não tá usando esse recurso só como uma desculpa, né? Uma coisa que ela é válida, tem seus momentos para usar, mas não usar assim, sem pensar muito nas consequências, né? Acaba sendo perigoso você ter esse recurso na mão, né? As pessoas saberem que podem usar, né?
Eu vou aproveitar esse ponto que você colocou, Kuma, porque para colocar uma pimentinha na coisa aqui, eu ouvi um podcast há um tempo atrás, se não me engano, isso saiu em. Estou até olhando, setembro do ano passado. É do Changelog and Friends, episódio 12. Eu vou deixar o link aqui também. E eu acho interessante a conversa que ele tem, que ele pega essa metáfora que foi criada de dívida técnica e fala, ó, vocês chamam de dívida técnica, eu chamo isso, ele chama de malpractice, que traduzindo ele fica como uma negligência, né? Negligência médica. Então tem que tomar cuidado também com a tradução literal da coisa, porque malpractice em inglês é muito traduzido com a questão do médico, né? Tipo, ó, o médico fez alguma coisa errada ali e gerou. Então, ele pode ser processado por malpractice. No Brasil, negligência também é feito essa negligência médica, né? Só que lá tem algumas coisas que eles consideram que aqui é um pouquinho diferente. Mas dá para levar um pouco do teor do que ele está querendo dizer, só que eu tomo muito cuidado ao falar isso, eu não concordo literalmente com ele. O Giovanni até fez um tweet sobre isso, até o Kent Beck respondeu ele, depois a gente pode ler aqui, o que eu passei para ele, falou, Giovanni, ouve esse podcast, ele foi lá, ouvindo o podcast, ele já tweetou, porque não é possível, eu mandei o negócio para ele, 10 minutos depois ele já estava tweetando, eu falei, rapaz, você ouve em 5x o podcast.
É o Twitter mais rápido do Oeste.
Porque assim, qual que é o problema que eu vejo nisso, eu queria discutir isso com vocês. Quando a gente fala de dívida técnica, vocês perceberam que desde o começo, tanto que eu falei, quanto que a Luísa colocou, o Rafael e o Okuma, e o Ailton também, a gente sempre colocou o PO junto, o cliente junto. É uma decisão coletiva. é uma decisão do time. Quando a gente fala de malpraxis, geralmente não é visto como coletivo a coisa. Um médico não é processado, um enfermeiro não é processado junto com a equipe do médico porque o médico fez alguma coisa errada. Então, malpraxis, normalmente você está indo procurar culpados. Eu tenho medo de malpraxis, de negligência, porque negligência normalmente você assume que alguém fez alguma coisa que não deveria ter sido feita ou que ignorou um processo de segurança que não deveria ter sido feito. Eu tenho medo da caça às bruxas que isso pode gerar. Essa é a minha coisa. Eu também tenho outras coisas que eu concordo, mas eu queria jogar essa aqui e ver o que vocês acham.
Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
Muitas vezes também aquilo que a gente lida no dia a dia pode ser a pessoa que escreveu o código ali, né? Aí, de repente, você está falando ali de negligência, você está criando um mal-estar, né? Você está criando um mal-estar ali, desnecessário, assim. Acho que não é bem por aí também. Eu sou muito fã, assim, que as pessoas fazem aquilo que elas sabem fazer naquela hora ali, sabe? Então...
É uma das premissas de agilidade, né? Quando a gente vai fazer qualquer retrospectiva, a gente entende que todos fizeram o melhor possível dadas as ferramentas e condições naquele momento. Essa é a premissa de qualquer retrospectiva de agilidade que a gente faz, para criar um ambiente saudável para a gente poder colaborar. Uhum. Agora, quando você começa falando, nós temos uma malpraxis aqui, nós temos uma negligência de código aqui.
Se bem que teve uma negligência que eu passei que ficou 3 horas fora do ar e era um problema de atualização de biblioteca, assim. Então é bem complicado. Dá vontade de falar isso mesmo, mas a gente não fala. A gente fala que é um problema qualquer.
O ideal é que o time esteja junto, né? E que as pessoas revisem, né, o trabalho uma da outra. Então, isso que dá essa confiança da gente estar em equipe, né? Então,
mas como a pessoa ali...
É, exatamente. Assim como a pessoa assumiu aquela demanda e trabalhou nela, as pessoas do time... O ideal é que as pessoas do time estejam junto revisando aquele trabalho. Se alguma coisa passou batido, é porque passou batido pela pessoa que escreveu aquela implementação e também pelas pessoas que revisaram, né? E assim, cara, geralmente as pessoas vão falar... Não deveria ser assim, né? Tá errado e deixa assim mesmo, vai assim embora. Não deveria acontecer isso, né? Então, a gente tem que partir do princípio que se passou batido mesmo, por mais de uma pessoa, né? E se acontecer algum problema, o time vai junto assumir, ver o que aconteceu e tentar resolver. Tentar apontar uma pessoa ali que... E presumir que a pessoa assumiu um risco sem falar com ninguém é bem complicado, porque se desencoraja as pessoas também a tentar fazer coisas novas, tentar fazer uma implementação ali que aprendeu há pouco tempo, né? Você acaba deixando as pessoas com receio de aprender, né, mais coisas e também para pedir ajuda, né? Porque a pessoa fala assim, vou me expor aqui para todo mundo. Porque depois ninguém vai me deixar puxar nada, né? Ninguém vai deixar implementar mais nada.
Exatamente.
Acho que então, é bem perigoso mesmo você querer apontar. Quem foi a pessoa que assumiu esse risco aqui? No time? O time assumiu esse risco. Então, se aconteceu, porque todo mundo tava junto aqui, né?
Desculpa.
Não, pode ir lá, Fel.
Na área de dev, né? Eu tô separando um pouquinho dev aqui, dados, porque até eu comecei em 2017, 2018 mexer com dados e, galera. Pelo menos onde eu passei, ninguém conhecia Git para trabalhar com dados. Ninguém versionava o SQL, ninguém versionava o código de ETL ali. E eu vi que isso foi com o tempo, mas eu vejo que tem algumas pessoas ainda de dados que ainda nem tem essa cultura de versionamento, de implementar melhorias ali. É tudo a forma anterior, né? Eu dou um Ctrl-C no código aqui, versão 2 e... E essa questão de em dados, cara, eu vejo que é muito difícil. Eu tive uma experiência muito boa que a gente conseguiu abordar isso. E a gente viveu assim. A gente teve que trabalhar a cultura, justamente para não encontrar culpados. Aqui, né, a gente não encontra culpados. Aqui a gente encontra oportunidades, a gente não chama nem de problemas. Eu gosto muito disso, eu aprendi a chamar oportunidades, né, quando eu trabalhava em logística. Então a gente encontrou oportunidades e quem pode ajudar aqui? Independente de quem fez, de quem atuou, porque rola muito isso. Ainda mais quando você entra num time que tinha pessoas e esse conhecimento foi perdido ali, você entrou ali no desafio de entender o que estava acontecendo, a primeira coisa que acontece é quando você chega no time, naturalmente, ser humano, naturalmente, esse cara aqui fez um negócio que eu faria de um jeito diferente. Isso com viés um pouco mais, com um peso mais pessimista, assim, né? Falando do coleguinha, pô, esse cara fez aqui, eu faria melhor. Só que você não entende o cenário da pessoa, você não sabe o que ela passou, o que ela tinha de recursos e o que ela tinha de restrições. Então, uma das abordagens que a gente tentou trabalhar foi isso, cultura. Pessoal, a gente tem que entregar para o cliente um produto, a gente tem backlog para fazer das entregas e a gente tem dívidas técnicas. A gente começou a ponderar isso nas sprints. Ó, tem tempo para entrega, tem tempo para dívida técnica e tem tempo para backlog. Terminou o que você tem de entrega, pega backlog. Ou então pega uma dívida técnica que está lá no board. Então é muito questão de cultura. Tem que trabalhar cultura. Eu nunca ouvi falar de dívida técnica nos times que eu atuei, exceto essa última experiência que a gente começou a fazer uma melhoria na gestão. Então acho que em dados, depois que começou a surgir esse assunto de modern data stack, que a gente traz a engenharia de software para os dados, porque não existia engenharia de software em dados. Era um SQL que você ia versionando e não tinha encapsulamento, reutilização de código. Hoje você tem ferramentas aí que te ajudam a trazer a cultura de engenharia de software para dentro de dados. E com isso, né, vem também essa cultura que eu acho que, cara, sinceramente, eu acho que muitos times de dados têm esse conceito de vida técnica, exceto quando o cara vem tem um background ali de desenvolvimento.
Verdade, Rafa. Isso acaba sendo bastante comum aqui em dados. Eu acho que quando o Rafa fala de cultura é muito verdade, né? A gente ter essa cultura de admitir, às vezes, que a gente tem problemas, que a gente tem coisas a serem trabalhadas, né? E a gente acabou não falando muito dos meandros aqui, né? Mas tem muita dívida técnica que ela tá acumulada por legado, né? Ou porque ninguém pensou naquilo quando foi dimensionar o time, dimensionar esforço de projeto, né? Então tem muita dívida que ela também é herdada, né? Assim como o Rafa falou da experiência de herdar projetos, de conhecimento que você não tem num determinado momento, trabalhar com informação parcial, organizar a dívida técnica também passa muito por isso. E aí, falando um pouquinho de organização, né, pessoal? Tem um outro tópico nosso aqui que é priorização, né? Então, será que vocês, meus queridos, poderiam aí nos dar algumas dicas para os nossos ouvintes sobre como priorizar dívida técnica?
O impacto dessa dívida versus o custo de implementação dela, de sanar. Eu acho que é sempre um coeficiente que a gente precisa olhar em relação a esses dois fatores. A gente precisa entender qual que é o impacto. Eu acho que tem aquela matriz que é o mais fácil de você colocar, a que tiver maior impacto e menor custo é a que você tem que começar a priorizar. Fora isso, existe também a questão de oportunidade de negócio, nós temos uma dívida técnica aqui, por exemplo, que tem um impacto relevante e ela demora 2 semanas para ser executada, vamos colocar, ela é de negócio e o impacto é grande, vamos simplificar ela assim, mas nesse momento nós estamos trabalhando com a parte de esteira. Tem um especialista em esteira no nosso time agora, que ele vai sair, e eu tenho uma dívida técnica relevância média, que demora um pouco mais, mas que depois eu não vou ter como pagar ela. Então, não é só esse coeficiente, então você também tem a questão de oportunidades. Essa é uma janela de oportunidade que você tem que experimentar, tem que ter. Por exemplo, é uma coisa que mexe com Terraform e Kubernetes, que você não tem essa especialidade dentro do time, e nesse momento você tem, você vai ficar um mês com essa pessoa dentro do time. Então vamos aproveitar para tirar isso. Então, nem exemplo disso de formação de time, mas as oportunidades podem surgir, como estou lançando uma nova versão agora do software e depois só vou conseguir fazer deploy daqui a 3 meses. Sabe, tem coisas que, dependendo da oportunidade, faz com que tenha um multiplicador nessa conta. Mas eu vejo dessa forma.
A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
Eu já atuei em times que lidaram com dívidas assim de maneiras diferentes, né? Eu já participei em times que as pessoas do cliente, assim, PO, né, alguém que tem um skill um pouco mais técnico, participava dessa priorização. E também já participei em projetos que as pessoas do cliente não participavam em nada dessa priorização. O próprio time, né, que eram demandas muito técnicas, que não afetavam basicamente nada no negócio. E aí acabava que, mesmo que o cliente participasse, não conseguia dar muita contribuição, né? Porque também não sabia muito o que era mais impactante do que outros. E o time sabia, então, até o time explicar, para convencer, puxa esse, puxa aquilo. No final, o time mesmo ajustava, né, a priorização ali das dívidas. E a gente só combinava com o cliente alguma cadência. Por exemplo, eu já estou em projetos que eram Scrum, né? Então, tinha uma cadência ali de 2 em 2 semanas de entrega. Então a gente combinou de, olha, toda vez que a gente conseguir ter um espaço nas sprints ali, que a gente pega todas as demandas lá e sobra um tempo, a gente puxa uma dívida, automaticamente, a gente puxa uma dívida ali naquele tempo que a gente tem e executa. Eu já trabalhei em projetos em que a gente estava trabalhando com Kanban, então puxava 5 demandas que a gente conseguia ter de vazão na nosso board lá, a gente puxava 4 features e uma dívida para dar cadência, né? Pra conseguir. E aí também fazer priorização, o próprio time priorizava, então o que estava no topo de dívida a gente puxava. Então, eu acho que cada time meio que, pelo menos os que eu passei, cada time meio que gerenciou de um jeito, assim, a maneira de conseguir priorizar e puxar ela para que as dívidas não fiquem lá, né? E que a gente também tem algum tipo de mecanismo, né, para garantir que vai vir. Então, mas a gente vai puxar alguma dessas para fazer. E aí, a gente vai se organizando para que conseguisse fazer. Por exemplo, esses de sprints é porque realmente dava para fazer, né? Mas se, por exemplo, todas as sprints, a gente usa todo o tempo da sprint para executar tarefas de negócios, acaba que as dívidas vão ficando, né? E aí a gente fica conversando para se adaptando, né, para entender como é que a gente consegue dar vazão nessas coisas. Mas nunca, acho que eu nunca trabalhei em 2 times que tratou igual, assim, a maneira de fazer gestão das dívidas técnicas. Porque bem complicado,
tem,
né?
Tem um cenário também, quando você está trabalhando com sustentação, é muito difícil você criar backlog de dívida técnica. Então, muitas vezes, a gente pega algumas dívidas técnicas que a gente sabe que existe e a gente começa ali a falar com o cliente como se fosse premissa. Ó, a gente só vai poder colocar isso aqui em produção se a gente, sei lá, melhorar o pipeline que está defasado, sabe? A gente só começa a criar algumas premissas até, porque senão as coisas parece que não vão, né? Tipo, a gente fala assim, não, é dívida técnica. Não, é premissa agora. A gente só vai fazer se terminar isso aqui.
Isso é interessante.
Só muda o nome.
É interessante que é engraçado como, né, surgiu um artigo, né, isso em 2018, surgiu um artigo de um, não vou lembrar o nome, mas um desses sites aí de uns caras influentes que falou sobre ter eu não vou me recordar o nome, mas tinha a ver com pimenta, fogo, mas era uma pessoa dedicada no time, que ela, na startup que eu trabalhei, a gente chamava de batata, que é no sentido de batata quente. Tem um time que eu já ouvi falar que era o bombeiro da semana, que era justamente uma pessoa do time que ficava dedicada a pegar incidentes, a pegar dívidas técnicas para atuar durante a semana. Uma semana do mês, uma pessoa era elegida ali numa escala que ele era o responsável para ficar durante a semana para desafogar todo o time, para o time focar nas entregas. E essa pessoa ficava ali tratando de dívida técnica, a gente chamava de batata. Confesso que eu não sei, hoje não sou tão a favor, mas até que foi uma experiência legal. Então a pessoa, tudo que vinha de problema, a pessoa tinha que ficar focada naquela semana e ela justamente pegava dívidas técnicas para trabalhar. E assim, eu acho que é uma experiência legal porque a pessoa vai mexer com qualquer coisa. Então isso tem um peso muito grande que a pessoa pode se sentir desafiada, pode ser positivo e negativo, porque ela vai pegar problemas de dívida técnica que nem foi ela que produziu e ela não tem nem contexto e ela vai ter que atuar. Isso vai dar... Tem dois pontos de vista. Pode ser olhado de um ponto negativo e de uma forma muito positiva, né? Então você... Pô, eu vou ter a experiência, eu vou ter a oportunidade de trabalhar com uma dívida técnica que não participei da concepção do produto e eu vou ter que atuar aqui e tentar resolver essa dívida técnica. Eu acho que a pessoa, depois dessa experiência, a pessoa sai com muitas habilidades ali do negócio, do código, conhecimento do código que talvez ela não teria no dia a dia. Então eu acho que é bem ponderável. Eu não sei se tem sido mais comum essa prática de dedicar alguém na semana ali, mas foi uma das coisas que eu vi ali como uma abordagem para gerenciar dívidas técnicas.
Ano passado eu chamava isso de cantinho do castigo. Isso não é novo, tá? Isso é velho pra caramba. Agora faz rodízio de quem vai pegar isso. Eu sempre trato com os clientes, trato no bom sentido, tá? Clientes queridos do meu coração aqui. Mas a gente sempre tem conversas um pouco acaloradas quando eles. Porque é um jeito fácil de resolver, de gerenciar isso. É uma ferramenta simples. Você olha, parece que tudo está certo, mas não dá. O problema é que você tem um cheiro. Quando a gente fala disso, não é que a gente está se ouvindo, a gente sente um cheiro. Isso aqui não parece ser muito bom. E dependendo da pessoa, pode não ser. Tá? Mas dependendo da pessoa, pode ser. E essa pessoa não vai falar. E tem formas de resolver esse problema com gestão de backlog, gestão de trabalho dentro da sprint. Porque se você tem, se é importante o suficiente para alguém ser dedicado para fazer aquilo, é importante o suficiente para entrar numa sprint. Certo? Uma sprint, uma release. Se é importante isso e você está priorizando, é um trabalho. E se é um trabalho e o time está priorizado, o próximo que estiver pronto pega ele.
O nome já é sugestivo, né? O nome já sugere ali que, pô, é batata quente, opa, eu quero escorregar dessa semana aqui. Bombeiro, vou ter que apagar fogo essa semana. Então é isso mesmo.
Quando eu trabalhava como agilista dentro de projetos, direto, você via assim o pessoal escolhendo as tarefas que ia fazer, né? Você colocava ali na prioridade, alguém pulava um card, ó. Olhar, pulou por quê, né? Aí vai olhar, né, que a gente vai ver, já sei porque pulou. Só que aí a gente leva isso para retrospectiva, pô, galera. Todo mundo tava lá, pulou esse card, e de novo o Joãozinho, que sempre pega a batata quente lá, que colocou, pegou ele de novo, porque ele gosta, mas não é que ele gosta, ele tem comprometimento da entrega, tá vendo que ninguém tá pegando, e se ele não pegar, ninguém vai pegar, então ele pega. É claro, tem aquele, pô, eu não conheço tão bem aquilo, mas se você não pegar para conhecer, é aquele negócio da oportunidade, olha a oportunidade aqui. Mas se ela é escolhida para a pessoa, se a pessoa, todo mundo tem o comprometimento do time, para entender, eu vou fazer uma analogia com o time de futebol, não é a minha melhor especialidade aqui, mas é aquele negócio, pô, eu sou aqui meio de campo, sou o cara que toca de chapa na bola, faço aqueles toques de calcanhar, tudo. Mas, cara, todo mundo foi pro ataque, sobrou aqui no meio. E o pessoal tá vindo atacar agora. Eu não vou defender, eu não vou correr lá atrás do cara para fazer, tentar dar um carrinho e impedir que o cara chegue. Eu vou tentar, não é a minha expertise, mas eu vou tentar. Porque a alternativa disso é a gente perder. Esse, o jogo é um só, todo time tem que estar junto fazendo. Então, por isso que tudo que faz alguma ideia de tornar o jogo que é colaborativo num jogo individual, normalmente eu sou contra, porque isso desestabiliza um time. A gente precisa sempre tentar fazer a questão do time jogar junto para ganhar junto. Quando isso não está acontecendo, a gente tem que aproveitar as retrospectivas para isso acontecer. Então, para mim, isso me parece um jeito fácil de resolver, e acontece, eu não estou. Eu já vi várias vezes várias empresas adotando isso como método. Eu só sou contra esse método porque ele torna um problema que deveria ser colaborativo dentro de um time num problema individual a cada sprint. Tudo bem que é rotacionado, mas existem ferramentas para a gente fazer isso dentro de um time.
É, exatamente. E acaba não tendo uma priorização, porque você pega tudo. Caiu o chamado, atende. Não tem nada para fazer, vai lá e pega a dívida técnica para resolver. Então, acho que esse é o ponto. Foi uma experiência legal poder conhecer. Hoje eu tenho conhecimento de causa, né? Tenho lugar de fala para falar sobre isso. Já vivi. E hoje não sei se concordo muito com essa abordagem, porque no final das contas você não tem priorização. Você tem que ter priorização, você tem que ter empatia do cliente, você tem que ter a transparência que o VC falou. Pô, às vezes o cliente nem sabe que você tem dívida técnica, não chega pro cliente. Como que ele vai te dar tempo? Aí você chega com transparência, ó, a gente tem a entrega para fazer, mas a gente tem algumas dívidas que é normal ter dívida técnica no projeto, e a gente tem isso aqui também que precisa atacar. Tá de acordo? Vamos planejar pra gente trabalhar em cima de tudo? Eu acho que às vezes a transparência também falta e o meio de priorização também. Priorizar e tentar a melhor abordagem, né?
Só vou fazer mais uma coisinha. Eu já vi um time que fazia contabilidade a contabilidade do sprint. Tinha o caixa 2. Tinha caixa 2. Eles faziam literalmente quando a gente chegou nesse e foi um time que eu conversando com eles, eu falei, gente, isso é caixa 2. Aí todo mundo olhou e começou a dar risada porque eles pegavam, eles inflavam as estimativas pro cliente para poder fazer as dívidas técnicas lá dentro.
Ai, cara, nossa. Putz.
Aí eles colocam, tem que caber isso aqui, e aí a gente coloca, gente, faltou transparência, faltou um monte de coisa. Mas fala, é dívida técnica, vamos lá junto. Depois eu fui lá, o time se redimiu com o cliente, falou, isso estava no começo, entendeu que era o problema, errou, tem que pedir desculpa, vamos corrigir o problema. Eu acho que essa transparência tem que ser de ambas as partes, por isso que eu sou muito chato com isso. Se a gente tem algum erro, tem que falar. Se a gente tem, o cliente tem algum erro, a gente tem que dar a oportunidade dele falar também. Para mim, um ambiente sem transparência vai dar estimativa errada, vai dar priorização errada, vai dar tudo isso errado, porque é um se defendendo do outro fazendo alguma coisa que não está claro.
Aí, quando os times têm a autonomia para poder escolher como vai resolver, né, os problemas. Se a gente, por exemplo, se tem uma pessoa que ficou eleita ali para resolver todas as dívidas durante a semana, ficar rotacionando isso, mas se por algum motivo maluco foi uma decisão do time, né, e as pessoas estão confortáveis com isso, eu acho que é esquisito, mas ainda foi decidido juntos, né, mas se é uma coisa imposta, aí começa a ficar esquisito. Né? É a mesma coisa, assim, não, você não vai puxar dívidas técnicas. Aí o time começa a achar um jeito de puxar, se acha que isso é importante. Então, acaba criando uma, sabe, algumas práticas esquisitas para poder sanar, porque não vai deixar de puxar a dívida técnica, então vou começar a inchar aqui as demandas para poder fazer meio escondido. Vai fazer escondido, velho, que absurdo, velho. Tá fazendo isso para ajudar o produto final do cliente, está fazendo escondido do cliente, cara. Explica, né? Mostra, né? Por que isso é importante. Porque se o time tá tendo a consciência de que tá fazendo escondido, porque sabe que aquilo é melhor pro produto, cara, esse time tem argumentos suficientes para conversar com esse cliente e mostrar que isso é o melhor pro produto. Então, né, em vez de fazer escondido, leva todos esses argumentos que foram a motivação para fazer uma coisa dessa, né, para poder provar pro cliente que isso é importante, né, de ser puxado. E aí,
a realidade é desafiadora, viu, Kuma? Porque você vai ter clientes empáticos e vai ter clientes que nem tanto. Então, aí, eu acho que como time, você vai lidar com um cliente que não é tão empático E aí você tem que criar uma estratégica ali, um plano B, para você lidar com Sim. esse tipo de, mas, de processo.
Aí. E aí começa a falta de transparência e essa questão uhum. de empurrar, começa a gerar ferramentas de um dos lados para proteção. Essas ferramentas, junto com o jaque, são os principais cânceres de software que existem.
Exatamente. E aí eu acho, mas eu acho que assim, é o que você falou. É, onde parece ser um problema é uma oportunidade, cara. Uma oportunidade do time crescer e aprender a se comunicar com esse cliente. É um cliente difícil? Qual que é a estratégia, né? Como que a gente vai montar uma estratégia para mostrar para esse cliente que isso é importante ser feito? Talvez a maneira como o time está se comunicando não está dando certo. Então, você tem que achar um jeito diferente de mostrar para o cliente. Ou tentar criar uma estratégia que o cliente top, sabe? Ah, essa aqui não dá, mas vamos... E se a gente puxar a cada... uma sprint sim, uma não, pelo menos a gente puxa pelo menos uma. A gente vai mostrando o valor, vamos ver se a gente consegue convencer a pelo menos a cada sprint puxar mais uma. Tipo, sabe? Tentar achar um mecanismo. Então, se isso é um problema, então, se quem estiver ouvindo tá passando por isso, né? Estamos angustiados aqui porque tem dívidas e nosso cliente ali final não quer priorizar. Tipo, meu, essa é uma oportunidade de conseguir achar, aprender a se comunicar com esse... é, com essas pessoas para conseguir mostrar o quanto isso é importante, né? Então é um jeito até da gente evoluir, porque se a gente sabe que isso é importante, esses argumentos estão na nossa cabeça, né? A gente sabe deles. Talvez a gente só não tá conseguindo expor eles da forma que quem tem que ouvir tá, né, consiga entender. Então é uma oportunidade, às vezes, da gente começar a refletir se a gente tá conseguindo passar com precisão qual que é a urgência, né? Ou qual que é o risco que a gente tá assumindo. Porque eu acho que esse que é o ponto. Se a gente consegue mostrar com clareza que, olha, essa dívida não sendo paga, a gente tá assumindo esse risco. A gente tá assumindo esse risco, e assim, todo mundo junto, né? Cara, se a pessoa que tá ali falando não vamos priorizar, fala assim, olha, a partir deste momento, a gente tá avisando que isso aqui é um risco. Você tá falando que não vai priorizar. Então, a partir desse momento, é você sozinho que está assumindo esse risco. Porque tá todo mundo aqui falando que é perigoso. Normalmente, a pessoa vai dar um passinho para trás, porque eu falo assim, quer dizer que eu vou ter que bater no peito e depois falar que eu sabia e não deixei o time atuar nisso. Então, sabe, não precisa ser uma comunicação violenta, mas isso tem que ficar muito claro, né? Que a pessoa, ela está assumindo esse risco praticamente sozinha, porque o time tá avisando que isso é perigoso, né?
Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
Então, eu só acho complicado, Okuma, a forma. Tá? A forma é um problema nesse caso. Então, esse tipo de classificação de risco, ela tem que estar dentro do time e colocado, e não ser uma coisa do tipo, ó, eu tô te avisando. Vai dar merda. Então, cara, ó, estamos aqui, quando você tem um time de tecnologia que está junto com o time de produto, isso é quase que normal, porque todo mundo toma a decisão junto. Você tem uma responsável técnico, tem um responsável de produto, e aí os dois, eu estou participando de um projeto bem crítico agora, que tem uma exposição absurda, milhões de usuários simultâneos, e eu vejo isso acontecer com clareza. O time técnico vai lá e fala, ó, o risco é esse, esse, esse. O time de negócios fala, tá, então, quais são o que vai acontecer se esses riscos acontecerem? É isso, isso e isso. Pode perder isso aqui de dinheiro, pode perder isso aqui eu esqueci o nome, o rapport, né? Aquela questão de confiança do seu usuário. Então, quem pode calcular isso é vocês. No caso de produto, aí o produto vem, não, queremos ir, ok, vamos junto, porque pode acontecer, se acontecer não pode ser aquele momento, eu disse, né? Porque a gente foi junto. A gente decidiu junto porque tinha uma oportunidade de negócio que vai ser bom para todo mundo, não só para o produto, mas também para técnico, e todo mundo foi para isso. Quando a gente vai na questão, nós técnicos estamos falando que não é para ir, e aí eu, não, mas a gente está falando que é para ir, não tem essa decisão conjunta. E aí, como foi falado aqui, nem sempre os clientes ou o time técnico são os melhores possíveis. Então a gente está falando aqui do nirvana da situação. Esse é o ideal, quando os dois estão procurando a mesma coisa, a mesma meta. Quando tem coisas individuais, a gente não vai ver isso acontecer, e aí esse comportamento que você citou acaba sendo comum. Né? Eu tenho que apontar para a culpa não sobrar para mim. Então, se acontecer, a culpa não vai ser minha. Entendeu? Mas aí é gerenciamento de culpas, né? Aí a gente vai para um outro framework.
Eu acho que esse extremo também ele é muito difícil de acontecer, porque em geral, quando a gente conversa, né, as pessoas entendem assim, o que está
acontecendo. Isso.
E a mesma coisa acontece exatamente o que você falou, né, VC? Às vezes o cliente fala assim, olha, é o seguinte, eu sei que isso é importante, eu sei que isso é um risco, mas a gente tem uma oportunidade gigantesca se a gente não subir isso para produção agora, olha o que a gente vai deixar passar, né, tipo, precisa aproveitar esse momento. E o time, aí o time vai falar assim, putz, entendi, pode crer, vamos nessa, vamos juntos.
Aí você pode falar assim, dá pra ir, mas a gente vai precisar só fazer uma outra alteração pra mitigar uma parte desse risco.
Mas você começa a pensar assim, você começa a pensar junto com a pessoa, né? Fala assim, entendi o seu argumento, então vamos ver como é que a gente faz isso aqui ser o melhor possível. Que essa dívida, ela seja a menor possível pra gente conseguir evitar os riscos. Mas acho que a comunicação é importante, né? Pra conseguir entender até onde vale a pena, né, assumir os riscos. Né?
Eu só vou terminar isso, mas uma das coisas importantes que você perguntou, Ayrton, lá no começo, é de como priorizar, quem priorizar. Eu acho que essa é a chave da coisa, porque se você tiver uma gestão de backlog, você tem lá 50 backlogs de dívida técnica, e não tiver uma priorização para colocar, não tiver uma definição que isso vai ser trabalhada, ela vai ficar lá decorando. A gente fez uma entrega de um projeto há pouco tempo, no qual a gestão de backlog de dívida técnica estava grande. E a gente falando, claro, porque ele está aqui, estava demonstrado para ele a dívida técnica. O que aconteceu? Acabou o dinheiro. Isso acontece, o budget já acaba, ele gasta em outro lugar. A dívida ficou lá. Aí quando a gente foi passar para o cliente, porque normalmente a gente internaliza o software para o cliente, algum time, coloca, a gente explicou, está aqui a dívida técnica, precisam ser trabalhadas, porque gera esse risco. E aí, você depois de um tempo, você vê o cliente passando pelos problemas que a gente viu que ele não resolveu aquela dívida técnica. E aparece mesmo, a gente está com problema em tal coisa. A gente sabe, a dívida estava lá. O bom é que a gente, como eu costumo revisitar os clientes de tempo em tempo, e aí o cliente traz feedbacks para a gente, fala, deu problema aqui, ou deu problema lá, e a gente dá um assessment dele, eu falo, esse problema aconteceu por causa dessa dívida que estava no backlog, que foi passada para vocês, e aí tem uma oportunidade até de venda do meu lado, eu falo, você quer que a gente resolva essas dívidas técnicas? A gente pode tentar voltar para resolver no próximo semestre, porque muitas vezes o dinheiro acaba e você tem que pegar esse budget em outro momento, mas a priorização, ela também tem a ver com dinheiro, com momento de negócio, e com a questão de querer fazer, né? Eu acho que precisa ter alguém que queira resolver os problemas. E que tenha aquela questão de commitment para o compromisso com longo prazo, né? Porque se você não tiver o compromisso com longo prazo, dívida técnica, aquele negócio,
esse é o menor dos problemas. Esse ano,
eu só tenho que pagar o mínimo esse ano. Todo mês eu pago o mínimo, que depois a dívida vai para minha mãe. Deixa lá com minha mãe, eu passo para ela, e ela que paga.
A dívida fica de herança. Mas pessoal, interessante salientar então que trabalhar em dívida técnica é um trabalho de todos, né? É um trabalho que tem a questão de gerenciamento, né? De tempo, entender como que a dívida ela se encaixa a nível de projeto também, né? E assim, até essa questão de trabalhar na prioridade também é um trabalho de todos, né? Não é porque a gente falou aqui que em alguns projetos você dedica uma pessoa para isso, né? Ou pega horas de um consultor para fazer isso, né? Mas a verdade é que todo mundo tem que estar abarcado uma hora ou outra nesse processo, né?
Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
Seguindo um pouquinho aqui nos nossos tópicos, né, e acho que já até terminando aqui esse nosso episódio, pessoal, quais os riscos, então, que podem se advir da gente não trabalhar a dívida técnica, né? O VC já chegou até a mencionar isso, né? Qual o maior risco fora simplesmente não trabalhar na dívida técnica e isso gerar uma bola de neve e essa dívida permanecer na companhia? Vocês conseguem vislumbrar alguma coisa além disso?
Bom, eu com os estudos que eu vi aqui, a experiência, eu percebi que o maior impacto é a empresa deixar de ser competitiva. Porque você cria um produto que não se integra com outros serviços e você vai ficando obsoleto e você não consegue evoluir, você gasta mais dinheiro. E eu acho que o principal ponto de estudo ali do Ward ali é exatamente esse é o ponto central. É o quão você é... O quão o seu produto é integrável? Quanto o seu software é integrável? A que ponto? Então, quando você... Eu acho que o maior impacto é esse. É você... Tudo vai resultar em competitividade no final. Essa foi a minha perspectiva. Resumidamente.
Eu vejo também uma questão que eu acho que a pior coisa é não ter gestão nenhuma e você chegar num momento do software, pensa 4 anos... depois do início desse desenvolvimento, estou chutando um valor, e você chega lá e fala, tá bom, o software tem problemas? Ah, tu não tem, tem problemas. Quais? E aí, aquele grilo no fundo, okay. Porque você não sabe. Você não sabe o que você não sabe, que é o pior cenário possível. Então, e aí você fica, tá aí, você não tem como sair daquela situação, a não ser chegar agora, vamos fazer uma coleção de logs e de coisas. Aí você vai mexendo, na hora que mexe num lugar, quebra em outro, sabe? Esse é o pior cenário possível. É onde você... Eu vejo muitos clientes chegando pra gente falando, cara, tem que reescrever. Eu tô te contratando aqui pra reescrever esse software aqui, quando chegou num cenário caótico.
Camadas em cima, né, também...
Eu já vi gente, pequenos grandes bancos aí, ou grandes bancos, que fazem, fez um software lá e tal, e passou-se alguns anos esse software, alguns 20 anos do software, ninguém mexe mais nesse negócio, e ficam criando robozinhos em volta do negócio para arrumar as coisas que eles fazem errado.
Nossa.
Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque senão eu entrego coisas aqui. Mas fala aí, Luísa.
Verdade. Às vezes eu já vi também colocar código no... como é que é naquela porta de... É tipo no APIN, como é que chama mesmo?
Gateway.
Coloca gateway. Lógica em cima do gateway, né? Faz um monte de esquema aí.
Aí depois a pessoa troca o gateway, esquece que a lógica
fala. Infelizmente, bem comum, assim. Porque ninguém consegue mexer mais naquele legado ou não sabe como funciona, né?
Verdade. Começa a espalhar a lógica por lugares onde não deveria estar, né? Tipo, vamos colocar aqui só por enquanto, porque aí depois, na hora que der, tiver certo, a gente move o código pra lá e não move nunca mais. Aí depois ninguém sabe mais onde que tá aquela lógica, né? Eu já
já peguei também dívida assim, que tava ali, tinha um backlog de dívidas técnicas, mas você fala assim, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver o que tem aqui. Aí você pega as dívidas e fala assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí você vai olhar no código, é exatamente o que a Luísa falou. Deixa eu ver se consigo resolver isso. Aquele código que era uma dívida há muito tempo atrás, já tem uma outra implementação que depende dela, e tem uma outra implementação...
Eu do cartão.
Cara, aí você quer consertar aquela primeira dívida, se você consertar ela, você vai ter que consertar tudo que vem depois. E já não é um trabalho que você vai fazer em um dia. Você vai demorar semanas para conseguir refatorar tudo, e se não tiver teste, você não vai ter nem certeza se não quebrou nenhum comportamento que já estava funcionando. Então, acaba ficando impagável. Você não consegue arrumar aquilo, é o que você falou. Aí, tem que refazer, tem que refatorar. Ou criar um robozinho ali que fica simulando o que você quer, né? Porque fica impossível. Então, se você larga, não adianta só documentar, né, a dívida. Tem que priorizar puxar ela antes que ela fique impossível de pagar. E aí, agora eu fiquei pensando, depois, né? Se tivesse esse recurso, tivesse tipo um to-do ali, né? Que aí, não faço isso, né? Nunca usei esse recurso. Mas pelo menos se tem um to-do e você vai usar, implementar alguma coisa que vai usar aquela parte que tem uma dívida, acho que pelo menos hoje eu pensaria assim, tem um to-do aqui, hein? Será que não é melhor pagar isso aqui antes de escrever alguma coisa usando isso daqui? Talvez isso seja uma maneira, né, de conseguir mapear que você tá usando.
Parece um cenário bom, né? Já tá ali, tá vendo.
Você é, tá o Kaizen, vendo que é o Kaizen, é o Kaizen. Não suja pra não ter que limpar.
Falou assim, talvez seja melhor resolver esta dívida antes de fazer a implementação que vai depender disso aqui. Cara, olha só, acabei de achar uma razão pra botar um
dinheiro. E aí isso ajuda a regra do escoteiro, né? E eu lembro de fazer muito isso na regra de solteiro. Chegava num código que eu olhava e via que era uma dívida técnica ali, eu pegava, cara, eu tô aqui, eu tenho que deixar esse código melhor, mesmo que não é o que eu tô modificando. Eu ia lá, aproveitava. Um que faz isso, direto, né, é o Giovanni. O Giovanni não consegue passar por um código e ver alguma coisa que ele vê errado e deixa lá errado. Então, para fazer o Giovanni, ele pega um backlog porque ele ia gastar 20 minutos resolvendo. Fazer um CRUD qualquer. O commit dele vem com 50 arquivos. Cara, eu aproveitei e mexi na conexão, aí a connection não tava desse jeito, aí eu já fui, fiz ela em tal jeito, mudei injeção de dependência. Cara, ele consegue melhorar bastante. Ele é um super escoteiro, assim, mexer em código. É impressionante.
Mas não faça isso, viu, amiguinho?
Por favor.
É ruim, é ruim trabalhar em time, é ruim trabalhar com gente assim. A pessoa vai, ficar acelerada ali.
O Giovanni ele faz isso, mas ele faz isso quando ele. Ele faz isso quando ele tá individual no time, na equipe dele. Lá, quando ele tá em time, ele obedece as regras do time.
Pessoal, já vamos chegando aqui no limite do que é saudável para o episódio nosso. Quase uma hora e meia de papo, né? Então, sinto muito, mas é hora de dar tchau, né? Então, vamos aí para os comentários finais de cada um, né? Nos despedindo da nossa audiência.
Boa. Eu vou deixar só uma espécie de charadinha. Eu trabalhei com uma pessoa na Lambda, que toda vez que tinha uma dívida, era uma dívida assim que a pessoa assumia, mas ela pagava quase que em seguida. Essa pessoa escrevia num post-it e colava no monitor. Aí chegava uma hora que o monitor tava, sabe, embaixo do monitor, tava inteiro de post-it, assim, ó. Aí à medida que a pessoa ia pagando, ela ia tirando todos os post-it e arrastando pro lado, assim, sabe? Pra ficar mais pra bordinha, assim, ó. Essa pessoa, se ouvir esse episódio, vai saber que é ela.
Ela é seu amigo?
É, isso aí. Vou falar que tem uma porrada de pessoas colar. É isso.
Na época do presencial também, né? Porque hoje em dia não dá pra saber.
Vai lá, Luísa, suas últimas considerações.
Olha, acho que, bom, dívida técnica é sempre muito difícil, depende muito do projeto que você tá também, a sustentação, às vezes é projeto cascata, Então, projeto ágil sempre vai ter, sempre muito complicado, né? Muito difícil, mas eu acho que tem que ter essa clareza que vale a pena, assim, né? Que é o que você vai melhorar a sua vida mesmo, a sua esteira, né? A sua produtividade.
Muito bom, Luísa.
Tem considerações? Boa.
Bom, minhas considerações é: dívida técnica vai fazer parte das nossas vidas para sempre. Faça gestão com Kaizen em mente. Não suje para não ter que limpar, não mole para não ter que secar. Dá para fazer, faça. Se tiver que fazer, pondera. Se não der para fazer, pondera otimização prematura, faz parte também. E galera, e tá tudo bem. Tem dívida técnica e tá tudo bem. A gestão é importante, atuar é importante, e eu acho que não dá para definir uma regra geral para todos. Conhecer o time, implementar a cultura e seguir na melhor abordagem possível, sempre com transparência.
Aí.
Falou bonito, né?
Falou tudo também. Eu só vou falar uma questão de: não usem débito técnico, por favor. Vamos para a dívida, vamos todo mundo ali na dívida, ali na militância, todo dia. Não fala teste unitário, fala teste de unidade. Eu também, mais uma aqui, me ajude. Eu acho que é uma das minhas brigas também ali, mas se for escolher entre um e outro, defenda a dívida técnica. A metáfora tem que sobreviver a isso. E faça gestão, né? Eu acho que deixar claro, comunicação clara, transparência vai ajudar todos os times, seja um time unido e o resto é software sendo entregue. E já que é o pior câncer de um software, toda vez que você falar já que em um cliente usar já que, fala, para que o software não vai ser entregue.
Um anjinho programador morre toda vez que alguém fala já que.
Já que a gente está fazendo isso, que tal não? Tá errado. Não usa já que você vai fazer uma coisa, fazer outra. Faça o que precisa fazer, não a outra coisa.
Coitada da Jaque, desculpem as Jaques.
É isso. Bem, pessoal, então vamos fechando aqui o nosso episódio, né? Obrigado a todos que puderam estar aqui conosco, né? Nossos ouvintes. E não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas mídias sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br.
Valeu! Falou, pessoal!
Valeu!
Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.